em contato agora, a quem eu saúdo e agradeço por conversar conosco, estou em contato com o deputado estadual Adão Preto Filho, do PT, que protocolou um projeto de proposição legislativa proibindo a pulverização aérea de agrotóxico realizada por aeronaves e drones em todo o território gaúcho. Em função disso, conseguimos contato com ele e agradeço muito. Saúdo com o meu bom dia. Bom dia, deputado.
Muito bom dia, Mirelle Caldas. Quero cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Planetário, toda a população de Espumoso, da região que estamos acompanhando através dessa rádio, que leva a mensagem transparente, verdadeira. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês na manhã dessa segunda-feira.
Nós quem agradecemos, deputado. A gente sabe, a gente que é humano e mora perto de lavoura, né? A gente sabe que a pulverização, ela causa, para a gente que mora perto, um problema seríssimo. Na verdade, não só um, vários problemas. E aí o senhor protocolou esse projeto para proibir a pulverização aérea, seja por aeronave, drone, helicóptero, não importa. Por que o senhor está protocolando? O senhor pode comentar conosco sobre isso, deputado?
Claro, Mirella. É um debate que a gente vem fazendo já ao longo de muitos anos, o tema da pulverização aérea, dos agrotóxicos. Eu participo de uma série de grupos, de entidades que defendem, né, o meio ambiente, a saúde da população. E esse tema, na realidade, já vinha sendo debatido na Assembleia Legislativa na legislatura anterior, quando o Edgar Preto, meu irmão, foi deputado estadual. Ele também protocolou esse projeto, só que não teve tempo hábil de ser votado no plenário. Então eu tinha esse compromisso com os agricultores do nosso estado, mas com os consumidores, com a população gaúcha, de trazer ao debate esse tema. Nós já temos no Brasil, só para nós ter uma ideia, 10 estados da federação que protocolaram esse mesmo projeto, né, para fazer esse debate nas casas legislativas. Nós já temos o estado do Ceará, que é pioneiro, que já foi aprovado, inclusive essa legislação lá é proibido a utilização de pulverização aérea de avião. Então, nesse sentido, nós queremos fazer esse debate com a população gaúcha, com os deputados estaduais, por entender que a pulverização aérea, ela não tem barreira, ela não tem fronteira, e acaba levando para os vizinhos, acaba levando para as cidades, né? A gente sabe que muitas cidades do estado do Rio Grande do Sul têm um cheiro de agrotóxico, isso é em virtude da pulverização aérea de avião. Então, nesse sentido, nós queremos barrar esse tema, barrar essa possibilidade da pulverização aérea de avião, porque tem estudos científicos, Mirelle e caros ouvintes, que apenas 30% do que é jogado de agrotóxicos de avião acabam indo para a propriedade, né, para a lavoura. E os outros 70% vai para o rio, vai para a mata, vai para o vizinho, acaba levando, porque qualquer tipo de vento, a gente sabe que o nosso estado do Rio Grande do Sul tem um clima diferenciado, então qualquer ventinho ali acaba levando esse agrotóxico para outros lugares além do seu objeto, né, além da propriedade. Então, nesse sentido, nós queremos proibir a pulverização aérea de avião. A gente sabe que tem outros mecanismos aí através de drone que acaba, sim, tendo um pouco mais de êxito, digamos assim, no foco dele, né? Então, nós queremos regulamentar a política de pulverização de drones e a proibição da pulverização de avião. Então, nesse sentido, nós queremos fazer esse debate, né, primando, evidentemente, pela saúde do agricultor e pela saúde do consumidor, e também o cuidado com o meio ambiente, com os nossos mananciais, né, com a nossa mata, com os cuidados do meio ambiente.
Deputado, a gente sabe que alguns anos atrás, uns quantos anos atrás, foi feita uma lei que demarcava metros das cidades, por exemplo, falando em termos de cidade, para pulverização, e não foi cumprida. né? Aí dizem que foi, mas a gente sabe que não. Como é que o senhor pretende que seja regulamentada essa lei proibindo a pulverização aérea? Tem como fazer, como fiscalizar, no caso de passar esse seu projeto?
Ah, isso evidentemente que mexe uma série de fatores. Eu acredito que tem que ter, sim, um concurso público para que tenha mais fiscais do nosso estado. A gente sabe que falta muitos recursos humanos, porque ao longo desses últimos governos não se tem concurso público, isso acaba afetando, né, o tema da fiscalização. Então tudo isso está no contexto, né? Claro que, como deputado estadual, a gente não tem como apresentar um projeto para fazer novos concursos públicos, mas pressionar politicamente, isso nós já estamos fazendo, né, cobrando o governo do estado, o governador Eduardo Leite, para que ele possa fazer mais concurso em várias as áreas, e uma delas é no tema da fiscalização, né, que nós queremos chegar nesse ponto da pulverização aérea. Então a gente sabe da importância que tem a agricultura no nosso estado, da economia, mas não pode passar a questão dos direitos humanos, né? Porque isso acaba afetando os vizinhos, por exemplo. Tem vários casos aqui, não vamos longe, aqui na região metropolitana, em Nova Santa Rita, teve inúmeras denúncias de grandes fazendeiros, propriedades, né, que pulverizavam de avião, e acabou, no dia esse que foi pulverizado, acabou um ventinho, levou para os vizinhos, agricultores, famílias, pequenos agricultores que produziam para feiras agroecológicas da grande Porto Alegre, acabaram perdendo toda a sua lavoura em virtude que, né, o vento levou o agrotóxico até essas propriedades. E aí como é que fica, o prejuízo que fica essas famílias, que não é apenas daquela produção, né, acabou afetando o solo, acabou afetando a água do entorno daquelas outras propriedades. Então isso, na minha opinião, é criminoso, né? Porque não respeita o vizinho, não respeita os outros cidadãos. Então, nesse sentido que nós queremos fazer essa discussão, né? Tem outras formas de pulverizar o agrotóxico, mas nós queremos diminuir o uso de agrotóxico. Basta ver, Mirelle, o alto índice de câncer no nosso país é diretamente ligado, tem essa conotação direta, com o uso abusivo de agrotóxicos no Rio Grande do Sul e no Brasil, né, muitas pessoas estão partindo em virtude do câncer, e está diretamente ligado ao agrotóxico. Nós precisamos pensar uma outra alternativa, né, de agricultura. E nesse sentido também que eu apresentei um projeto, o primeiro projeto que nós apresentamos na Assembleia Legislativa, foi para fazer esse contraponto. Afinal, eu aprendi com meu saudoso pai, o Adão Preto, que era um agricultor, foi deputado estadual, deputado federal, que além de fazer a crítica, além de fazer o contraponto, nós temos que apresentar uma alternativa viável. E nesse sentido que eu apresentei uma política estadual de fomento à agricultura regenerativa, sustentável e biológica. É justamente uma alternativa possível de uma agricultura mais limpa, mais sustentável, que preserva o meio ambiente, inclusive que vai dar mais renda ao agricultor. Né? Vai dar mais renda ao agricultor. Aí tem pesquisa através da Embrapa, através da UFPEL, das universidades de Santa Maria, que consegue se produzir através dos biológicos 30% a mais do que da forma convencional, do que a forma com agrotóxico. Então tem possibilidades, alternativas, sim, que vão dar renda, que vão preservar o meio ambiente, que vão preservar o mais importante, que é o agricultor, a saúde dele, e preservar a saúde do consumidor, porque vai apresentar um alimento, um produto mais saudável, mais sustentável. Então, só que ainda não tem uma legislação, ainda não tem uma política pública, e é nesse sentido que nós estamos apresentando esse projeto, essa política estadual, que já está tramitando na Assembleia Legislativa, na Comissão de Constituição e Justiça, logo mais vai para a Comissão de Agricultura, e eu espero ainda que esse ano nós possamos votar essa matéria, dessa política estadual de fomento à agricultura regenerativa. Inclusive, Mirella e caros ouvintes, esse projeto pode ser pioneiro para outros estados vizinhos, pode ser um projeto pioneiro para o Brasil. É, eu estou fazendo esse debate, inclusive, junto ao governo federal. Já estive no Ministério da Agricultura, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, e estou tentando levar esse projeto para o centro de governo do presidente Lula, que tem essa preocupação, né, com o meio ambiente, tem essa preocupação com a saúde. Então eu estou com muita esperança que a gente possa apresentar uma alternativa de uma outra agricultura, uma transição. Não é apenas fazer uma crítica à pulverização aérea, que é muito importante nós fazer essa crítica, porque nós sabemos dos malefícios que faz para a saúde, mas nós podemos apresentar outras alternativas, né? E uma delas é a produção através dos bioinsumos, que está dando certo em pesquisa, em estudos. Inclusive tem outros países, né, lá na Europa, na América do Norte, fazendo estudos com a questão do bioinsumo, só que o nosso estado ainda, o nosso país, não tem uma legislação, não tem um programa de incentivo à política de bioinsumos.
Deputado, a gente, óbvio, nós fomos pesquisar, né, antes de conversar com o senhor, porque a gente tem que ouvir o ponto e o contraponto. A pulverização aérea, a gente que lê e tem conhecimento, a gente sabe o que, que ela causa. Mas aí os produtores nos dizem que ela é feita mais rapidamente, que ela não amassa a lavoura, que tem as áreas de difícil acesso, que evita a exposição direta das pessoas aos defensivos e que garante a precisão na aplicação desses defensivos. Se, caso passe o seu projeto, certamente as aviações agrícolas não vão estar muito satisfeitas, né? E, havendo desemprego, como dar emprego? Isso entra também?
Agora, Mirelle, esse ponto é importante. Nós estamos proibindo a pulverização aérea de agrotóxicos de avião. Mas daqui a pouco pode se pulverizar o biológico, entendeu? Se não vai fechar a empresa. Nós temos que atualizar, nós temos que pensar numa alternativa mais sustentável. É esse exercício que nós queremos fazer. Essa política que diz que é uma agricultura de precisão, na minha opinião, é uma agricultura que não tem precisão, porque é comprovado cientificamente que apenas 30% do que é jogado de agrotóxico de avião chega no seu objeto, chega na lavoura. O restante vai para o rio, o restante vai para a mata nativa, o restante vai para as escolas, vai para a cidade. Não é à toa que é em espumoso, e aí nos municípios vizinhos. Eu já passei por aí diversas vezes, em determinado período do ano, tem um cheiro de agrotóxico e as pessoas estão se envenenando. Então é esse ponto que nós queremos chegar. Até onde é viável economicamente, que alguns dizem, né, que vai afetar a economia, sendo que está banhando as pessoas de agrotóxico. O que, que importa mais? O lucro de meia dúzia ou dar banho de agrotóxico numa população que não tem nada a ver com o assunto, entendesse? Sim, então essa discussão que nós queremos fazer. Acho que primeiro é a saúde das pessoas, né?
Exato.
É a preservação do nosso meio ambiente. Não podemos aceitar, né, pelo lucro de meia dúzia de alguns, em detrimento da saúde de toda uma população, de toda uma cidade.
E aí,
então, nesse aspecto que eu quero chegar.
Não, eu entendo. Estou fazendo aqui o que eu tenho conversado com,
claro,
pessoas, né? Muitas coisas eu concordo com o senhor aí, mas eu não tenho poder na mão. Mas aí vem uma outra pergunta. Terminando a pulverização aérea, vão ter que colocar o trabalhador na lavoura. Aí, em vez de espalhar, então, para rios, etc, etc, só um trabalhador vai ser atingido e certamente vai ficar doente. Porque daí ele está mais perto também do agrotóxico.
Uhum. Mas eu defendo a diminuição total dos agrotóxicos, né? Nós temos que pensar outras alternativas que não prejudicam o nosso meio ambiente, que não prejudicam especialmente a saúde desse agricultor. Esse projeto nós estamos pensando exatamente na saúde do agricultor, Mirelle. Né? Porque a gente sabe, por mais que está no avião, como é que ele bota esse aí agrotóxico dentro do avião, tudo isso. Né? Tem
vários
casos de agricultores...
O agricultor, deputado, senhor, desculpa, o agricultor que eu estou comentando com o senhor é o que vai no trator e vai pulverizar lá, e vai passar o agrotóxico depois de amassar a lavoura, ele vai estar lá e ele vai estar bem mais próximo desse agrotóxico do que o piloto do avião, certamente.
Então, se nós... Só que esse agrotóxico jogado de avião, ele chega apenas 30% da lavoura e o restante vai para o seu vizinho, vai para a mata, vai para o rio e acaba poluindo todo o entorno, né? Então, nós queremos é pensar uma outra alternativa, né? Essa transição da agricultura, né? Diminuindo cada vez mais o uso abusivo, excessivo de agrotóxico, porque nós sabemos do mal que faz, né? Como eu já disse, o alto índice de câncer no Brasil está diretamente ligado com o uso excessivo de agrotóxicos. Inclusive, muitos desses agrotóxicos, Mirelle, é proibido no país de origem e mandam para o Brasil como se fosse um laboratório. Essa é a realidade.
É,
foi liberado pelo último governo aí, centenas de agrotóxicos são proibidos no seu país de origem. E nós estamos utilizando aqui, os agricultores estão utilizando aqui, estão sofrendo, estão perdendo a sua vida, né? Como se fosse um laboratório o nosso estado do Rio Grande do Sul e o nosso país. Agora eu estou com muita esperança, né, com o governo federal do presidente Lula, que tem compromisso com o meio ambiente, que tem compromisso com a saúde das pessoas, né, de nós pensar uma política de transição. Eu já disse, essa proposta que nós protocolamos na Assembleia pode ser pioneira. Eu estou indo, inclusive, amanhã a Brasília, vou no Ministério da Agricultura, nós queremos promover um seminário na Expo Inter, sobre essa transição da agricultura. Como eu disse, não é apenas fazer, jogar contra, nós temos que ter essa preocupação também com o futuro, né? O que que para dar renda, para manter os empregos, para manter o trabalho no campo, né? Para que a gente possa produzir mais alimentos de forma mais sustentável, nós temos que ter, sim, pensando iniciativas, projetos de lei, programas, projetos nessa ordem, nesse sentido. E é por isso que, inclusive, foi o meu primeiro projeto de lei que eu apresentei na Assembleia. Essa política estadual de fomento à agricultura regenerativa, sustentável e biológica.
Muito bem. Bom, eu gostaria que o senhor fizesse uma rápida colocação a respeito do Plano Safra, se foi de acordo com a sua expectativa, se tem alguma mudança que o senhor gostaria que tivesse acontecido, se, como dizem, o dinheiro vai dar para todo mundo ou não. Se o senhor tem uma opinião sobre isso e gostaria de colocar aqui para os nossos ouvintes.
Claro, Mirelle, eu quero trazer essa boa notícia, excelente notícia que o presidente Lula, né, anunciou há poucos dias atrás. Foi o Plano Safra, tanto o Plano Safra empresarial, né, que são para os agricultores maiores, mas também para o Plano Safra da agricultura familiar. Foram, só para nós ter uma ideia, em questão de números, de investimento. Isso é um compromisso, né, com a agricultura do nosso país. Não adianta alguns que falavam que eram os parceiros da agricultura, mas na ordem, no recurso, no financiamento, não chegava nem próximo a esse Plano Safra que o presidente Lula anunciou. Inclusive, é o maior Plano Safra da história do Brasil, esse desse ano de 2023. Além de que nós estamos lidando com o orçamento do ano passado, não é o orçamento que nós gostaríamos de ter. Certamente o ano que vem vai ser muito mais volumoso em termos de recurso. Só para nós ter uma ideia aqui em números, em recurso, nós passamos o Plano Safra empresarial de 287 bilhões para 364 bilhões de investimento. Da agricultura familiar, são em torno de 78 bilhões de recursos. Isso tem um incremento de 34% a mais em comparativo com o ano passado. Sabe que isso é um terço a mais do que no ano anterior, do que governo anterior? Então isso demonstra o compromisso do presidente Lula, né, a retomada de programas como o Programa de Aquisição de Alimento, PAA, que inclusive vai ser coordenado pela Conab, que é presidida por Edgar Preto, meu irmão. Teve um convite do presidente Lula, e também programas importantes como Mais Alimento, que tem uma visão dobrada, Mirelle, além de fazer com que o nosso agricultor possa atualizar o seu maquinário, seus implementos agrícolas, faz com que a indústria brasileira volte a produzir mais. Isso ia gerar emprego, isso ia gerar renda, né? Quantas pessoas vão voltar a trabalhar, as indústrias vão ter que contratar mais pessoas, porque aumentou o número de financiamento. muito mais recursos para se financiar máquinas e implementos. Então, o Brasil vai voltar a crescer. Eu estou com muita esperança, como eu disse, com o governo do presidente Lula, tanto na agricultura, esse plano Safra demonstra isso, mas em várias outras áreas, como Minha Casa Minha Vida, na área habitacional, vai voltar a ter moradia própria. Quem não tem casa vai conseguir financiar longos prazos com juros subsidiados, mais educação, as pessoas voltando para a universidade, para o Instituto Federal. Só para nós ter uma ideia, aqui no estado do Rio Grande do Sul, eu estive lá no MEC, o presidente Lula quer criar mais de 500 institutos federais. Se nós dividir por 20 estados da federação, isso vai dar mais de 20 institutos federais por estado. Então nós queremos fazer esse debate também regionalizado, para que a nossa juventude possa ter acesso a uma educação pública de qualidade. Inclusive nós criamos na Assembleia Legislativa uma frente parlamentar de apoio e incentivo aos institutos federais e às escolas técnicas, que nós queremos fazer esse debate nas regiões, para que aonde não tem instituto federal, ainda que se tenha, e aonde tem nós podemos aprimorar, incentivar e ter mais recursos. Então eu estou com muita esperança, Mirelle, com o governo do presidente Lula, nessa área da agricultura em especial. Esse plano Safra demonstra o compromisso do nosso governo, e isso vai retomar o crescimento, dando mais emprego, dando mais autonomia e dando mais renda aos nossos agricultores.
Deputado, eu estou aqui com uma pergunta no WhatsApp que eu vou repassar ao senhor. O nome, deixa eu só ver o nome do perguntante. A pergunta dele é a seguinte: quem fez a pesquisa dos 30%? É o Antônio Fagundes que faz a pergunta. Onde é que foi feita essa pesquisa dos 30% apenas dos agrotóxicos vão para a lavoura e o restante não? Quem fez e como fez essa pesquisa é a pergunta dele.
Pois olha, eu tenho lido bastante, Antônio Fagundes. Agradeço a tua pergunta. Tenho pesquisado, inclusive não é só o deputado Adão Preto, tem um grupo de trabalho que ajudou a construir esse projeto de lei, foi feita por muitas ideias, construído de forma coletiva, e é assim que eu faço política, não é apenas uma questão individual. Sempre todas as propostas que a gente apresenta é construída de forma coletiva. Várias pessoas, cooperativas, entidades, representações, agricultores, que nos ajudaram a elaborar esse projeto. Então as pesquisas é através da universidade, através da Embrapa, por exemplo, através de outras empresas e entidades que pesquisam a agricultura, comprovam que na sua grande maioria da aplicação de agrotóxico de avião, 30% cai no alvo. Claro que depende do dia, pode chegar a 35%, pode chegar a 40%, mas na sua grande maioria, em virtude do nosso clima, do nosso tempo, o vento, é 30% que cai na lavoura. É esse o retorno da pulverização de avião. A gente sabe que muitos municípios do nosso estado, inclusive em Espumoso, tem um cheiro do agrotóxico. Isso o que é? É o vento que está levando o agrotóxico e está levando para as casas, está levando para as escolas, para o rio, e as pessoas estão sendo envenenadas. Essa é a realidade, é uma palavra forte, mas é isso que está ocorrendo no Brasil e no nosso estado do Rio Grande do Sul, e é por isso que nós queremos fazer esse debate da pulverização aérea, que ela tenha mais precisão, que ela tenha mais foco na entrega desse agrotóxico. Eu sou um defensor de que nós temos que diminuir drasticamente o uso de agrotóxico no Brasil e no nosso estado do Rio Grande do Sul. Se nós queremos cuidar da saúde das pessoas, se nós queremos cuidar da saúde do agricultor, nós temos que pensar numa política de diminuição do uso abusivo de agrotóxico no Rio Grande do Sul.
Muito bem, deputado, eu quero agradecer ao senhor por ter participado conosco e deixo o microfone à sua disposição para algo mais que o senhor queira colocar e as suas despedidas momentâneas, porque certamente nós vamos conversar outras vezes.
Muito obrigado, Mirelle Caldas, eu agradeço a Rádio Planetário, toda a população de Espumoso, da região, por eu ter a oportunidade de conversar um pouco com vocês com essa manhã. Eu gosto também de escutar muito. Eu aprendi com meu saudoso pai, o Adão Preto, que a gente tem dois ouvidos e uma boca. Então, especialmente na política, a gente tem que escutar mais É por isso que nós estamos fazendo inúmeras regiões, reuniões em várias regiões do nosso estado, sobre vários assuntos. Um deles é o tema da pulverização aérea de avião. É importante frisar isso. Não foi esse projeto não proíbe a pulverização aérea de drones. Nós queremos regulamentar, que tenha mais foco, que tenha mais precisão, né, que possa cuidar da saúde das pessoas e do nosso meio ambiente. Mas então eu agradeço a oportunidade de estar falando com vocês aí da Rádio Planetário. Fico à disposição, estou à disposição na Assembleia Legislativa, e que a gente possa melhorar a qualidade de vida do nosso povo, que a gente possa ter mais política pública, pensando no bem comum, pensando no próximo, pensando especialmente naquele que mais necessita da mão do Estado, da mão pública. E eu estou com muita esperança, como eu disse, agora com o nosso governo federal do presidente Lula. É um governo que trabalha para todos, independente da bandeira partidária, independente, né, de quem, de qual município é governado. O presidente Lula tem falado muito isso, né? É um governo republicano, diferentemente de outros governos, porque se ia a Brasília, muitos prefeitos, vereadores, e muitas vezes não conseguia nem conversar com os ministros porque era do partido de esquerda. E o presidente Lula tem dito isso: nós ganhamos a eleição e nós temos a obrigação de governar para todos, porque a política pública vai chegar lá no município, não é apenas para o partido A ou partido Y. Então é um governo democrático, é um governo republicano, e certamente vai resgatar a dignidade do povo brasileiro. Então eu agradeço a oportunidade, contem com o nosso mandato na Assembleia Legislativa, aí contem com a luta do Adão Preto Filho. Um abraço e até a próxima.
Um abraço, muito obrigada, deputado. Eu conversei com o deputado Adão Preto Filho, que foi eleito para a Assembleia Legislativa com a terceira maior votação da bancada do Partido dos Trabalhadores. Muito obrigada, uma excelente semana, deputado. E estamos sempre às ordens aqui.